Bom dia, 8h36, Hugo van der Ding. Bora lá, Avenida Fora.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Pois é, bichésimos, neste dia em 1887, morria em Lisboa aos 67 anos.
Tão novo.
Tão novito, pá. Fontes Pereira de Melo, para a maior parte das pessoas, e para incluir o meu colega Tiago Ribeiro, o nome de uma avenida,
colega.
Claro, de outras ruas aí por Portugal, mas, na verdade, um dos mais importantes políticos portugueses de sempre. António Maria Fontes Pereira de Melo nasceu em 1819, também em Lisboa, filho de um importante militar e de uma senhora bastante chique, apesar de se chamar Joaquina Venância. Os pais, por acaso... Os pais, por acaso, eram primos direitos, mas, como veremos a seguir, não se notava praticamente nada. O rapaz segue os passos... Mas a voz também era. Mas a mim talvez se note um bocadinho mais. O rapaz segue os passos do pai na carreira militar, até que o pai se passou e disse: mas eu sei lá, porque é que o menino anda sempre atrás de mim? Vá lá à sua vida. Estou a brincar, por acaso foi ao contrário. Quando o pai vai ser nomeado governador de Cabo Verde, lá vai ele, o nosso António Maria, como seu assistente. Revelou-se logo um homem brilhante a ir buscar cafés ao pai e a despejar os cinzeiros lá do gabinete. Breco! Ele vai logo pôr em prática a paixão da sua vida, as obras públicas. É a ele que se deve uma série de infraestruturas no arquipélago e também o Hospital da Praia. Isto não é aquele tipo os hotéis, sabem? Ritz Plage. Não é um hospital de praia.
Ah, certo.
É um hospital onde, em vez de macas, tem assim umas espreguiçadeiras. Não. Praia é, lembro ou informo, a capital de Cabo Verde. Bom, mas a sua única paixão não são apenas as obras públicas, que seria. É também em Cabo Verde que ele se apaixona pela filha de um rico fazendeiro. Com ela vai casar e terão uma filha, a única filha que ele teve, mas infelizmente tanto uma como outra vão morrer pouco tempo depois, e então lá se dedica ele o resto da vida às obras públicas. Pronto.
Olha, pronto, já não tinha mais nada com que se preocupar, não é?
Pois.
É muito triste, ele teve assim uma depressão, não sei, por causa, durante,
claro,
um ano. Sim, morreu a mulher e pouco tempo depois a filha pequenina também. Bom, Fontes volta a Lisboa e dá início a uma carreira brilhante na política. Estamos no período pós-guerra civil, eu já falei aqui tanto disto que até já me canso, e depois vão sucedendo os governos, ali está esta metade, a segunda metade do século XIX, foi uma coisa muito complicada, eu vou poupar-vos esta chatice toda, mas foi de quem ia governo, vai este, vai aquele, sim, uma grande disputa política. Fontes Pereira de Melo tem o seu nome na lista dos políticos mais influentes da nossa história, ainda que me pareça que não no imaginário dos portugueses, que vão mais assim para um Marquês de Pombal, por exemplo, mas é uma verdadeira injustiça. O salto de modernidade que foi sonhado e depois posto em prática pelo Fontes Pereira de Melo e pelo seu partido, o Partido Regenerador, e também pela sua política, que ficou conhecido como o Fontismo, tem poucos rivais na nossa história, quer como ministro, lá está, das obras públicas, quer depois como primeiro-ministro, na altura chamava-se presidente do Conselho de Ministros. Ele esfiou o governo durante mais ou menos 15 anos e ele vai arrancar Portugal da idade das trevas. Fontes Pereira de Melo vai construir quilómetros e quilómetros de estradas, que praticamente eram caminhos de cabra, tudo sozinho, com uma pá ele construiu as estradas, às vezes mal dormia. Estou a brincar também. Construiu também muitas pontes, as famosas Pontes Pereira de Melo.
Pontes Pereira de Melo.
Mas muito mais do que isso. Se calhar chamavam-lhe o Pontes Pereira de Melo, não sei, que eu não.
Pontes Pereira de Melo, sim.
Pontes,
sim.
Pereira de Melo. Bom, mas foi muito mais do que isso. É do seu tempo a chegada dos comboios a Portugal, a linha inaugural entre Lisboa e o Carregado, e também a linha de Sintra, sempre à Pinha, também já na altura. Ele mandou construir, imaginem, as docas de Lisboa. Ele estabeleceu ligações a vapor, não existiam, entre Lisboa e a outra margem, e até uma ligação regular a vapor entre o continente e os Açores. Ele remodelou toda a administração pública e até mandou restaurar o Mosteiro dos Jerónimos, que estava praticamente na ruína. E ainda tinha uma boutique na Baixa, onde ele estava sempre ao balcão. Este homem que realmente só trabalhava. Bom, mas o mais importante disto tudo, para mim, terá sido a introdução do telégrafo elétrico.
Uau.
A informação, se pensarmos bem, é o verdadeiro poder, saber as coisas. Imagine a importância que foi a informação chegar aos vários pontos do país e também estarmos ligados a uma rede internacional, quase imediatamente lembramos que nesta altura havia lugares do país, por exemplo, em Val de Palhaços, em que os habitantes locais achavam que o rei ainda era o Dom Afonso Henriques. O seu... pois se não vão informando das pessoas, ah, esse já morreu, agora é o Sancho I.
Bom, não havia internet, não é?
As pessoas não sabem. O seu governo não deixou de ser marcado também pelo duro ambiente político desta altura e ele acaba por sair do governo em 1887. Mas ele preparava-se já para voltar à luta quando morre de uma doença súbita, coitadinho, na sua casa. Como prova da importância de um dos grandes estadistas portugueses, todo o país na altura, todos os políticos, os amigos, os inimigos, a oposição, o governo, todos eles se juntaram numa justíssima homenagem. Portanto, para todos os saudosistas, aquelas pessoas... que às vezes até vão a guiar um táxi, costumam dizer aquele disparate do isto já só lá vai com uma dúzia de Salazares, vamos lá atualizar essas aulas de História de Portugal e passar a dizer isto já só lá vai com uma dúzia de Fontes Pereira de Melo. O único, o verdadeiro Fontes Pereira de Melo, morreu faz hoje 134 anos.
Vamos todos.